Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã e nós estamos dando cobertura especial à crise sanitária, os aspectos socioeconômicos, de saúde pública, econômicos. E a gente vai tratar de uma questão que é importantíssima, que é as pessoas estão necessitando de ajuda, né? Ajuda emergencial, porque não é só uma crise de saúde, é uma crise financeira muito grave e sabemos que as consequências já estão acontecendo. Muitas pessoas perdendo oportunidade de trabalho, tentando se resguardar, sem uma renda adicional, recebendo ajuda emergencial. Enfim, que soluções podem ser dadas para as pessoas que necessitam de renda neste momento, para a economia não parar completamente, né, essa preocupação. E a gente vai tocar num assunto, num ponto, que já tratamos aqui no jornal e vamos voltar, porque, de fato, este momento é bastante oportuno. Nós vamos falar do seguinte aspecto, que são os precatórios. E por que os precatórios, neste momento, não poderiam ser, né, uma oportunidade importante de transferir renda para as pessoas que estão aí aguardando há muitos e muitos anos, há décadas, o pagamento do que têm direito. A gente vai explicar os detalhes deste assunto, né? Porque mais uma vez ele volta a ser discutido. Só que, né, a gente vai explicar qual é o detalhe. Eu converso sobre o assunto com o professor Dr. Fernando Facuri Scaff. Ele é do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP. Mais uma vez aqui no jornal com a gente. Bom dia, professor.
Bom dia, prazer estar novamente com você e com todos os nossos ouvintes. Espero que todos estejam com saúde pessoal e familiar e que possam aproveitar as orientações e as discussões que a Rádio USP vem levando ao ar durante este período conturbado da nossa existência.
Bem, a gente está acompanhando, tem uma iniciativa por parte de governadores do Sul e Sudeste para mais uma vez tentar adiar pagamento de precatório. Eu não sei nem se adiar ou se é suspender mesmo, via emenda constitucional, regime de urgência em relação à questão dos precatórios. Então, a suspensão aconteceria mais uma vez por 12 meses, prorrogando aquela moratória que terminaria em dezembro de 2024, era 2020, passou para 2024 e agora a ideia é passar para 2025. Sabe-se lá se algum disso será pago. Então, primeira questão que eu lhe faço: por que é que a gente está falando de auxílio emergencial, crédito especial, adiantamento de 13º, pagamento de FGTS, parte do FGTS? Tudo isso é visto como uma maneira de trazer, né, o dinheiro para a população, ajudar a população. Por que, mais uma vez, os precatórios vão ser condenados?
A questão é a seguinte: desde quando a Constituição foi promulgada, em 88, já foi previsto um adiamento do pagamento dos precatórios, que estavam pendentes naquela ocasião. E, periodicamente, esses precatórios vêm sendo adiados, adiados e adiados. Isso não quer dizer que não existam precatórios sendo pagos. Existem. Os mais antigos vêm sendo pagos. Mas não vamos esquecer que isto era para ser pago de um ano para outro, e não adiado ad aeternum e sempre. O fato é, os novos precatórios que surgem, que são aquelas decisões judiciais que são proferidas pelos tribunais, transitadas em julgado contra o poder público, as mais novas vêm sendo sucessivamente adiadas. Deve-se observar ainda que nem todos os entes federativos estão inadimplentes. A União tem pago seus precatórios em dia até aqui. Não sei como ficará os daqui para frente. Mas os grandes inadimplentes são estados e municípios, que sempre protelam e adiam o pagamento dos precatórios sempre que podem. No meio desta pandemia, Roxane, a grande dificuldade é que as pessoas precisam de renda. E muitas vezes a liberação de precatórios facilitaria a vida de todos. Seria um respiro, uma forma de você auxiliar a isto, a este mal-estar que muitos estão vivendo. Nesta situação, seria também uma forma de respeito às decisões do Poder Judiciário, porque se há uma decisão judicial transitada em julgado obrigando a pagar, o adiamento disto, mesmo que pela ordem jurídica, formalmente tudo bem resguardado, se trata de um procedimento inadequado, injusto, que deveria ser revertido e não incentivado. Portanto, esse respiro que o pagamento dos precatórios em dia seria um fôlego enorme para todos aqueles que têm dinheiro a receber. Infelizmente, o que se vê no horizonte é uma situação diversa desta. Ou seja, é uma tentativa dos governos estaduais e de algumas grandes capitais de adiar mais uma vez o pagamento dos precatórios para pelo menos mais um ano. Na verdade, se verifica debates no Congresso, alguns debates no Congresso, que apontam até mesmo para um adiamento superior a um ano. Não em razão só do coronavírus, mas também em razão da situação calamitosa, agora ainda mais calamitosa, das finanças públicas, estaduais e municipais. Então, o horizonte não é bom para isto e deveria ser revertido em prol da sociedade, em prol dos jurisdicionados que demoraram uma eternidade para ganhar estas ações e estão demorando duas eternidades para receber o que tem direito judicialmente reconhecido e ainda mais transitado em julgado em seu favor.
É muito cruel e é uma contradição em relação a medidas, como eu coloquei, de socorro adotadas pelo governo federal. Olha, os estados e municípios vão receber um socorro urgente agora, justamente para dar conta das suas situações, da situação de emergência. Agora me questiono, professor, por que chegou a esse ponto? Eles empurraram a situação, quer dizer, essa dívida ela fica atrelada ao orçamento, você só pode dispor de X do orçamento para pagar de um ano para o outro. Até linhas de crédito foram abertas, não foram, para os entes poderem saldar essas dívidas. Eu quero entender por que chegou nessa situação, por que sempre empurram o problema, empurram, e claro, isso se avoluma.
É claro, a dinâmica correta, entendeu, que é prevista pelas leis, prevê o seguinte: uma vez transitado em julgado, este montante deverá entrar no projeto de lei orçamentária de um ano, deverá obrigatoriamente ser inserido no orçamento para pagamento no ano seguinte e, já orçamentado, já incluído na lei orçamentária, deverá ser pago até o final do ano posterior. Vamos dar alguns exemplos. Um valor qualquer transitado em julgado no primeiro semestre de 2020, agora, deverá ser expedido precatório. O presidente do Tribunal de Justiça envia isto durante o período de discussão da lei orçamentária, ou seja, recebido precatório no primeiro semestre, isto vai para o projeto de lei orçamentária da Assembleia Legislativa, isso é incluído na lei orçamentária e deveria ser pago obrigatoriamente até o final de 2021. Tem uma variante aí que eu vou mencionar só para efeitos didáticos.
Sim.
Eventualmente, um precatório que é decidido, transitado em julgado no segundo semestre de 2020, ele só entrará no projeto de lei orçamentária do ano de 21 para pagamento em 2022. Então, pode ter um delay, um atraso de um ano e meio, assim, mais ou menos. Mas, de todo modo, não é um atraso gigantesco como o que ocorre em concreto. Aí a tua pergunta é muito pertinente para saber como chegamos a esta situação. A situação é a seguinte: em algum dia, em algum dado, em algum momento histórico dessa trajetória, algum governante, eu não posso nominar quem seja, porque não sei, se soubesse até diria, mas algum governante deixou de pagar os precatórios, isso acumulou para o ano seguinte, e acumulou para o ano seguinte. E aí fica inviável o pagamento tudo de uma vez só, porque acumulou. O que deveria ser pago em um ano tem que ser pago duas vezes no ano seguinte, três vezes no ano seguinte, porque não foi pago no anterior.
Justo.
E aí é que prefeituras e governos pedem prorrogação do pagamento e criam vários mecanismos, tais como os leilões que existiram durante algum tempo, para pagamento desses valores. Então, O atraso de um ano qualquer histórico, em qualquer estado, em qualquer município, acaba gerando esses acúmulos que se veem hoje com grande dificuldade de pagamento. É como se o governante atual olhasse e dissesse: puxa, eu vou pagar a dívida daquele sujeito que foi meu antecessor de 4 anos, 8 anos, 12 anos atrás. Ele construiu pontes, ele construiu viadutos, ele fez túneis. E eu que pago a conta? Não vou pagar. E aí, mais uma vez, isso fica adiado do adiado do adiado.
Que
não
estou
dizendo que isto, esta lógica tenha acontecido em concreto, mas estou dizendo o que é que está por detrás de um raciocínio pessoal, governamental também, dos gestores em nesse tipo de situação. O que acaba acontecendo? Que esses atrasos não têm sanção efetiva. Quer dizer, se o governante que atrasasse o precatório tivesse uma penalidade que dissesse: você fica inelegível, opa, duvido que haveria dia de atraso nisso, que seria uma penalidade importante e pessoal ao governante. Mas essa regra não existe. E agora, criar uma regra dessa com o acúmulo que tem do governante anterior, do anterior, do anterior, que já atrasou e que transformou o que era uma dívida corrente de pagamento, como expliquei, de um ano para outro, em um bolo que muitas vezes suplanta orçamentos de grandes secretarias, importantes secretarias estaduais e municipais. Você criar esse tipo de penalidade é injusto, porque o sujeito já herdou uma dívida dos antecessores, mas algum mecanismo de sanção precisa ser criado para impedir que esse tipo de procedimento ocorra ou se mantenha daqui para frente.
Pensei numa questão bastante prática, hein? Queria que o senhor nos esclarecesse qual foi a última decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão dos precatórios e se agora vale a pena entrar numa briga na justiça dizendo: olha, agora há uma situação de calamidade pública, o país determinou calamidade pública e a pessoa está numa situação que ela precisa do precatório e sem o deságio, aquele deságio absurdo de 40%,
sim,
né? Preciso dessa dívida, estou numa situação de emergência, entro lá com a medida urgente, urgentíssima, não sei se em que aspecto, para pagamento em função da situação de crise da Covid. Isso vale a pena?
Eu vou te dizer uma coisa, acho que sempre válido tentar. Agora, a ordem jurídica não contempla esse tipo de situação. Agora, sabe lá se algum juiz ou algum tribunal não se condói do jurisdicionado. Porque, na verdade, o não pagamento de precatório é uma desmoralização para o judiciário. Pouca gente se dá conta disso. Porque o judiciário decidiu, disse que o jurisdicionado, que a pessoa, que o indivíduo tem razão, mensurou a dívida, mandou o precatório, o governo colocou no orçamento e não é pago. Então, uma desmoralização para o judiciário, por um lado, e uma desmoralização para o legislativo, do outro. Então, que colocou no orçamento, e o orçamento deve ser cumprido. Então, neste sentido, eu te diria que é uma tentativa que pode ser pensada. Agora, repito, não tem amparo direto na ordem jurídica. Você vai fazer um apelo. O apelo aí depende do ouvido de quem estiver na hora com a caneta na mão para deferir ou não o pleito, o pedido judicial que se fará. Agora, para evitar esta nova prorrogação, é muito mais eficaz a possibilidade de pressão política. Ou seja, dizer para o Congresso: olha, Congresso, não votem esta liberação, esta nova prorrogação de precatórios, do pagamento de precatórios. Mantém o pagamento e, além disso, determine liberação imediata. Aí sim, aí eu acho que teria mais amparo. Agora, nada obsta, nada impede que haja uma liberação individual do indivíduo A, B ou C que venha pleitear nesse sentido.
Muito bem, e só para concluir, a última decisão do Supremo determinou pagamento, que seria em 2020, para dezembro de 2024. E se assim uma medida como essa passar no Congresso, aí 2025, é isso?
Sim, se o Congresso assim determinar, o pagamento vai ser protelado por mais algum tempo. Esta é o horizonte que está se vislumbrando no debate, tá certo? Eventualmente, pelo menos mais um ano de prorrogação para pagamentos.
Enfim, é esta a situação, a indefinida situação, a novela sem fim do pagamento de precatórios. Eu gostaria
Perfeito.
de agradecer os esclarecimentos do professor Fernando Facuri Scaff, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor.
Quem agradece sou eu, fico à disposição de você, da Rádio USP, dos nossos ouvintes, e desejo a todos muita saúde para enfrentar este período.